Você chegou a conversar com o ex-presidente Lula no sindicato, quando ele estava lá?
Ele perguntou, na verdade, qual era o meu diagnóstico, né? E eu disse para ele, talvez com ingenuidade, mas também contaminado por um desejo e por uma crença de um operador de direito, que eu achava que aquilo ia ser revertido nas ADCs que discutiam a presunção de inocência. Aliás, o que de fato aconteceu. Só que eu não imaginava que nós teríamos tantos dias de intervalo, 580 dias, entre essa minha fala com ele e o julgamento nas ADCs. Mas a sabedoria dele, ele olhou desconfiado, como se dissesse, vamos aguardar, né?
Bom dia a todos vocês, saudações democráticas, muito democráticas, um prerrogativas muito especial hoje com Joaquim de Carvalho, que está lançando o seu documentário 580 dias. Eu quero saudar todos que estão chegando aqui, temos a presença de Carlos Alberto Matos, crítico de cinema, também escritor, professor, vai dar aqui umas orientações para a gente. Quero saudá-los efusivamente. Antes de passar a palavra para vocês, saudar aqui Sigmaringa Seixas, que é o patrono do Prerrogativas, saudar todos que estão nos assistindo, todos os integrantes do Prerro que nos assistem aqui, grandes combatentes aqui da área do direito no Brasil para a democracia, como está colocado ali no documentário do Joaquim de Carvalho, e saudar todas as redes que estão nos transmitindo aqui, Canal do Conde, TV 247, Ópera Mundi, Poder 360, o canal do Prerrogativas, TV GGN, Jornalistas Livres e a TVT de São Paulo, que também nos transmite para a TV aberta na Grande São Paulo. Joaquim de Carvalho, felicidade imensa te receber aqui na live do Prerro. Fazia tempo, a gente já fez uma live um tempo atrás e cá estamos juntos na mesma casa e eu tenho a felicidade de interagir com você e aprender com você, que é um dos grandes jornalistas desse país aqui. Seja bem-vindo.
Bom dia, Conde, bom dia, Carlos Alberto, bom dia, comunidade. Como eu estava falando agora no bastidor, é uma honra muito grande estar aqui nessa tribuna tão qualificada que é a tribuna do Prerrogativas. Nós somos, né, como jornalistas, somos contadores de história, né? É o que eu faço minha vida há 41 anos, profissionalmente. E tenho muita satisfação de exercer este ofício. E quando nós podemos contar as histórias numa tribuna como esta, a alegria é muito maior. Então, muitíssimo obrigado, Conde, eu posso, pelo convite, por estar aqui, para falar do documentário e falar de jornalismo de maneira geral, enfim, aquilo que foi perguntado. E a honra é aquilo que eu disse, o Prerro hoje, ele é o verdadeiro Roda Viva, aquilo que o Roda Viva já foi um dia. Então, de você promover encontros que fazem a diferença para a democracia no Brasil. Então, muita alegria de estar aqui hoje.
Querido Joaquim de Carvalho, deixa eu apresentar aqui nosso querido Carlos Alberto Matos, jornalista, escritor, pesquisador, crítico de cinema desde... Não vou nem falar a data aqui para não denunciar a tua idade, não, viu, Carlos Alberto Matos? Olha, sempre juntos aqui, quando a gente faz eventos que tem a ver com cinema, que tem a ver com, enfim, com esse universo documentário também. Felicidade de te receber aqui. Para quem não conhece o Carlos Alberto Matos, tem um blog também, o Car Matos, e escreve no 247 também. Tudo bom, Carlinhos?
Tudo bom, Conde? Bom dia, Joaquim. Prazer estar interagindo com você pela primeira vez.
Ainda você já se conheciam?
Não, assim, diretamente não. Eu conheci os filmes dele, né, e o trabalho dele no 247 desde longa data, mas não, nunca interagimos. É um grande prazer. Eu acho que falar de documentário para mim é minha praia, é a coisa que eu gosto há muito tempo, e estudo e pesquiso e tal. E principalmente em relação a esse filme, esse tema, né, que é um tema que nos mobiliza tanto, que nos emociona, né? O filme é emocionante, eu já vi, eu tive o privilégio de já ter visto o filme, que entra logo mais às 21 horas, né, em cartaz no 247, e é uma maravilha conversar com o Joaquim, que é o grande cronista investigador desse nosso momento político, né? Já são, esse é o quarto filme, né, Joaquim, que você faz no 247, envolvendo esse nosso processo político brasileiro recente. Então é muito legal, eu acho que vai ser uma conversa boa.
Vai ser uma conversa maravilhosa. Deixa eu destacar aqui o seguinte: o Marco Aurélio de Carvalho, que participa do filme, né, participa do documentário, ele atrasou o voo dele no Rio, está vindo para São Paulo, vai tentar entrar aqui no durante da live, mas ele já pediu para eu dizer para o Joaquim de Carvalho da admiração que ele tem por você, viu, Joaquim? E de todo Prerrogativas também, reverenciando aí o seu trabalho desde sempre. Aliás, eu não sei se todo mundo conhece, né, o trabalho pregresso do Joaquim de Carvalho. É só destacar aqui que ele já passou pelo Estado de São Paulo, pelo Globo, trabalhou na Veja, nem sei se tudo isso, enfim, na época que a Veja era uma revista que tinha uma respeitabilidade, né? O Joaquim, Jornal da Band, com Paulo Henrique Amorim, na TV Bandeirantes, foi repórter da TV Globo também, no SBT, integrou a equipe do Boris Casoy, ganhou os prêmios ESSO, Vladimir Herzog, revista Imprensa Caixa Econômica, e foi indicado aí no prêmio Comunique-se, nesse último que teve, né, Joaquim? Eu quero te saudar mais uma vez e pedir para você fazer um preâmbulo para a gente, Joaquim, de como foi a produção desse documentário, quer dizer, suas viagens, esse papo com cada um dessas personagens que contribuíram ali para que esses 580 dias do Lula na prisão política se transformassem, na verdade, num patrimônio, né, da história brasileira, porque, sobretudo, a vigília é um papel assim sensacional, importante, e que hoje a gente está vendo o resultado dessa mobilização, que é o Lula liderando as pesquisas aí e praticamente, né, encaminhado para voltar à presidência da República. Então, eu passo para você a palavra, querido Joaquim de Carvalho.
Obrigado pela palavra do Carlos Alberto, Conde, generosidade de vocês, muito, muito bacana. Né? Acho que isso é mais importante até que salário, a gente não vive sem salário, mas quando a gente tem palavras generosas assim, isso nos estimula, nos incentiva assim, mais ainda e faz... faz assim, consolidar a minha convicção de que eu escolhi a profissão certa. Bom, em relação ao documentário, nós temos mais de 40 horas de entrevista. Essas 40 horas elas foram editadas num filme de 2 horas e 10 minutos, que a gente vai exibir hoje a partir das 21 horas, e depois nós vamos exibir muitas dessas entrevistas na íntegra, porque são relatos muito importantes e relatos de valor histórico mesmo. E esse filme, diferente dos outros, que tinha uma certa ação do repórter, que precisava contar a história, o repórter em campo, eu estava em campo, mas nós optamos por dar voz a essas pessoas para que elas contassem a história. Praticamente não precisava de nenhuma intervenção do jornalista. Tem uma outra parte em que eu apareço e falo alguma coisa, mas o importante era essas pessoas falando. Nós escolhemos aqueles que são os heróis mesmo, viu? Que não são muito conhecidos, colocamos focos nesses heróis. Pessoas que, no dia a dia, acompanhavam o Lula, seja ali do lado, como vizinho do Lula, acho muito interessante, vizinho de lote do Lula, porque eu acho muito interessante o que o Roberto Baggio, do MST, que foi um gigante da vigília Lula Livre, disse. Ele falou, o Lula foi nosso vizinho de lote. Ele falou, mas como vizinho de lote? Ele falou, vizinho de lote, nós, quando, na produção que nós temos dos assentamentos, nós sabemos que nosso vizinho, ele é a pessoa mais importante da nossa vida, vira um irmão, mais do que um irmão. Porque a ação de um proporciona a ação do outro, o êxito do outro. Então, há muita solidariedade de troca de trabalho sem nenhum tipo de exploração. Um faz aqui, o outro depois vai fazer lá. Então, é o vizinho de lote. Então, existe uma, uma aliança muito forte entre os vizinhos de lote. E aí o Baggio disse, o Lula foi nosso vizinho de lote. Porque todo dia, quando nós, no vizinho de lote, quando você está no assentamento, a primeira coisa que você faz é conversar com o vizinho, falar bom dia, como vai você, como é que está a sua produção, precisa de alguma ajuda, e estabelece uma relação pessoal, uma relação de produção muito forte. E ele falou, o Lula era a mesma coisa, o nosso vizinho de lote, porque nós sabíamos que todo o futuro do Brasil, toda essa grande produção que é o Brasil, depende muito do Lula, e que o Lula se mantivesse forte, se mantivesse vivo, porque a intenção do Lula, de fato, a intenção do que fizeram com o Lula, era certamente matá-lo. Tentaram matá-lo politicamente, e durante um período o silenciaram, e justamente o período em que o Bolsonaro foi eleito. E depois havia o risco da morte física. Por quê? Porque o Lula é uma pessoa que, como liderança sempre foi, liderança política, liderança sindical, que é uma liderança política também, Lula transformou numa liderança política muito importante esse papel, que teve, o Lula conversava com as pessoas 16 horas por dia, interagia com as pessoas o tempo inteiro. Isso é a vida do Lula. E uma pessoa assim, quando silenciada, corre o risco muito grande de cair numa depressão profunda e morrer. Então, esse era a maior preocupação. Então, eles criaram o que ele chama de mística, que é uma ação dentro do MST. E essa mística incluía shows, incluía rodas de poesia, cursos de história, mas tinha um momento marcante, que era o bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre na mesma hora, para que ele ouvisse. E aí nós temos um relato de pessoas que estavam dentro com ele na prisão. Estavam com ele. E essas, tanto Baggio e outras pessoas da vigília, quanto quem estava dentro, estava na cela, dizem como isso foi importante para o Lula. Como foi importante nos momentos mais difíceis. E isso vai ser tudo relatado por eles. E são os heróis anônimos. Então vai ser relatado desde São Bernardo do Campo, do encontro, São Bernardo do Campo, mostra ali a lucidez que o Lula tinha, já muita lucidez naquele processo, muita lucidez, até o dia em que ele saiu. Aí tem vários detalhes, de detalhes mesmo, do que acontecia ali na cela, vamos mostrar a imagem da cela. Tá? Então, esse período todo, esses 580 dias, dessa prisão política, uma prisão injusta, e que, paradoxalmente, né, contribuiu para mudar a história do Brasil, e tenho certeza de que vai mudar a história do Brasil, já está mudando, e vai mudar a história do Brasil. Nós temos uma liderança que é do nível de Mandela, que é do nível de Mahatma Gandhi, é do nível dele, sim. E que essa liderança tem agora a possibilidade, sendo eleito, e as pesquisas mostram que isso ocorrerá, se não tiver essa intenção de votos, sendo eleito, pode, então, aplicar, fazer um trabalho em benefício de toda a sociedade brasileira. Toda a sociedade, não é de um setor, não. Toda a sociedade. Claro que começando por aqueles que precisam mais da ação do Estado. É isso.
Joaquim de Carvalho, você sabe que eu fiquei emocionado quando eu vi a imagem da cela onde o Lula ficou. Eu até fiz um print aqui. Não sei se eu posso mostrar, se isso é spoiler. Vou pedir para você. Porque é uma imagem que eu não tinha visto até hoje. Como tinha sido o local ali do Lula. Eu acho que até é interessante para o público ficar mais instigado ainda a assistir o documentário de hoje. Agora, todas as entrevistas ali, sobretudo o Greenhalgh, né, muito emocionante, porque o Greenhalgh ele tem essa relação afetiva tão de longa data com o Lula. Você explora a questão ali do Sigmaringa, né? Inclusive, acho que o Marco Aurélio de Carvalho que diz que o Sigmaringa morreu por tristeza de o Lula estar naquela situação, né? Então são muitas coisas, muitas emoções. Daqui a pouco eu vou trazer mais um trecho do filme, mas antes eu quero passar a palavra para o meu querido Carlos Alberto Matos para a gente fazer a nossa interação aqui. Carlinhos, está contigo.
Beleza. É incrível, né? São 580 dias. A prisão do Lula foi de 7 de abril de 2018 a 8 de novembro de 2019. né, esse período, esse episódio, né, já tem sido um dos assuntos principais assim, de alguns filmes, né, sobre o processo político brasileiro recente. Se a gente pensar no Democracia em Vertigem, que já fala da prisão do Lula, na minissérie A Trama, que também trata disso, que tem um subtítulo, inclusive, A História da Prisão de Lula. O Lula Lá de Fora para Dentro também é um filme que aborda essa questão. Mas agora, o 580 Dias é o filme que se dedica inteiramente a recontar esse episódio. Né? É um longa inteiramente dedicado a isso, um episódio que envergonha a história judicial do país. Né? O Joaquim já fez antes, para quem eventualmente não saiba, não conheça, vale a pena procurar os filmes que ele fez antes sobre esse momento, que é o Delgatti, o hacker que mudou a história do Brasil, o Bolsonaro e Adélio, Uma Faqueada no Coração do Brasil, que foi suspenso, censurado pelo YouTube, A Grande Farsa, Como Moro Enganou o Brasil e Ficou Rico, e agora o 580 Dias. Né, são documentos muito abrangentes e aprofundados, né, desses temas. E no 580 Dias, Joaquim, eu acho interessante essa opção de você só ter conversado praticamente com juristas e com pessoas dos movimentos sociais, da militância, etc. Você não tem, no filme não tem políticos, não tem os protagonistas, né? Lula, Janja, Gleisi, Haddad. Né? Eu interpretei isso como realmente um interesse pelas pessoas que testemunharam esses fatos, pelo viés do trabalho, né? Do trabalho, do ativismo, da assistência pessoal ao Lula. Né? Eu queria que você comentasse um pouco mais dessa escolha, porque como resistir à tentação de ter o próprio Lula falando disso, como resistir à tentação de ter a Janja, de ter o Haddad, sei lá. Como foi essa... Como você resistiu a isso?
O Gato Comunidade tem uma coisa que é a seguinte. Era importante ter, e é mais importante, a visão daqueles que... Não aqueles que estavam sendo diretamente atingidos, nem dos políticos em geral, mas daqueles que estavam ali atuando com a consciência de que era um momento histórico e necessário. Então, tem essas pessoas, de fato, que não houve foco para elas. Os políticos já tinham, mas todas elas, todas, você citou o Lula, naturalmente, a Janja, o Haddad, a Gleisi, todas elas entram no filme não mostrando, mas pela palavra daqueles que conviveram com eles. Então, isso dá uma credibilidade muito grande, são testemunhos. Então, por exemplo, a gente vai acabar falando muito no filme, 2h10, tem muita revelação, mas tem, por exemplo, uma pessoa fantástica, que nunca tinha dado entrevista, que aparece, que é o Marcola. Tá? Marcola é Marcola. Então, o Marcola, ele conta que no início estavam todos desorientados. Porque acontece o seguinte, a grande liderança presa, tinha acabado de ser presa. Mais de 100 pessoas no hospital feridas por conta da violência da polícia apenas contra aqueles que estavam lá em solidariedade ao Lula, porque havia duas manifestações. Do outro lado, a polícia protegia. E eles estavam lá muito hostis, mas atacou só esse outro lado. Então, desse período de desorientação, nesse momento, o que nós vamos fazer? Não tinha nem nome de vigília. Eles estavam lá. Depois que fizeram uma assembleia, falaram, o que nós vamos fazer? Um acampamento? Falou, não, mais que um acampamento. O Baixo participou disso. É uma vigília, faz parte da mística. Vigília pressupõe que nós estamos olhando, nós estamos cuidando, nós estamos fazendo a vigília. E ali o Marcola, nesse período, foi com recursos próprios da Curitiba, foi o primeiro, antes do Lula se apresentar, quando ainda ele estava no sindicato, ele foi para Curitiba primeiro e falou, alguma coisa eu tenho que fazer. Então ele foi para lá, em Curitiba, e depois, como eu disse, desse cenário de pessoas feridas, ele tem uma reunião com a Gleisi e fala, Gleisi, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? E a Gleisi, com uma sabedoria freiriana, viu? De Paulo Freire, ela disse o seguinte, Marcola, você conhece o Lula. faça aquilo que você acha que o Lula gostaria que você fizesse. Porque é você que conhece. E ele ficou pensando naquilo e falou, o que o Lula gostaria que eu fizesse? O Lula gostaria de ter notícias das pessoas de fora. Saber como estão os amigos dele, as pessoas que lutam com ele. E essas pessoas também querem saber como está o Lula, depois de preso. Então, eu vou fazer esse papel de intermediário. E vou fazer com muito orgulho, isso é muito importante. E ali ele então começou a conversar com várias pessoas e dizer, isso foi dele, iniciativa dele a partir desse desafio freiriano que a Gleisi colocou. E ele então falou, olha, o que você quer falar para o Lula? E ele foi relatando. E daí, ele falou com o Lula, e o Lula fez o primeiro bilhete. Diga aos meus amigos que eu estou bem. Só isso. Aí o Marcola ficou ligando de um por um e falou o seguinte, olha, o Lula mandou dizer que ele está bem. Olha, o Lula mandou dizer que ele está bem. Só isso, uma frase. Falou que está bem, está bem. Aí ele fez o oposto. Levou para o Lula e ali começou a se estabelecer uma relação muito grande. O Conde também foi, vamos dizer assim, desse diálogo com o Lula, o Conde aparece muito. Por quê? Porque o Marcola começou a acompanhar o que o Conde dizia nas lives e dizia para o Lula, olha, sabe, o Conde, jornalista, do linguista lá da TV 247, disse isso. E fez isso com alguns que ele sabia que o Lula gostaria de saber o que eles estavam dizendo. Falou das minhas lives também, mas aí levava para ele. Aí, com o tempo, se foi construindo uma possibilidade do Lula ver o que estavam dizendo a ele. Ver. E aí, eles fizeram toda uma operação, conseguiram levar uma TV, que era uma TVzinha, só para canal aberto, conseguiram levar tudo, o Lula fez tudo dentro da legalidade. Uma TV que tinha a possibilidade de entrar um pendrive. E ali começou a gravar os pendrives das lives que o Lula, ele achou que o Lula gostaria de ver. Aí, mandava o Lula, começou a ver essas lives. E isso foi o contato do Lula. Isso impediu que o Lula morresse, politicamente. Porque aí o Lula, com base no que se estava falando, ele começava a fazer orientações políticas, tudo por escrito. Cartas. Marcola tem todas essas cartas. Uma caixa de papelão desse tamanho, que eram bilhetes dirigidos a ele, falando de tudo. Então, olha... É, eu vi no programa tal coisa, fala para o fulano que seria interessante que ele também falasse sobre esse tema, escrevesse artigos, etc. Ele foi fazendo uma ação política, tudo dentro da legalidade. Então, respondendo objetivamente, Carlos Alberto, a intenção foi essa, foi mostrar justamente aqueles que agiam e agiam com um único propósito. Manter o Lula ativo em bem do Brasil, pelo bem do Brasil. Claro que era o bem do Lula, mas o Lula, e ele tem essa consciência, isso fica muito claro no filme desde o início, que o Lula é uma ideia mesmo, que o Lula é um instrumento, é um instrumento mesmo de transformação do Brasil, ele tem essa consciência. Então essas pessoas também tinham.
É muito difícil falar do filme sem dar spoiler, né? Porque as histórias são tão maravilhosas, são tão... Agora, de qualquer forma, eu aviso a vocês que estão assistindo que não se enganem com isso que a gente está contando aqui, porque lá no filme é muito melhor, é muito mais emocionante. Você vê o Marcola contando essas histórias, você vê a atual esposa dele, né, que cuidava das redes sociais, essa história de amor que nasce ali nessa época, né? Ela contando também... O próprio Greenhalgh, a palavra deles vem com tanta emoção, ou às vezes com tanta indignação, como o Zanin, por exemplo, contando o que se passava no avião, né? É difícil a gente mensurar e reproduzir aqui o que as pessoas vão ver no filme, né? Isso é muito legal. E as histórias incríveis que tem, né? Como é que o Lula tratava esses pendrives, né, as exigências deles, são coisas engraçadíssimas, causos muito legais para o pessoal.
Mas eu acho que não caracteriza spoiler, quer dizer, porque a riqueza é tanta, e a gente vai ver um trecho agora, justamente, esse sim, talvez, aí você possa caracterizar como spoiler, mas é um teaser, né, é um trailer, um trecho do filme para vocês entenderem, enfim, o que está por vir aí às 21 horas hoje no 247. Ô Joaquim, eu fico impressionado o carinho do público com você. Você quer ver? Olha só, deixa eu ler algumas mensagens aqui. Marta Sertori está dizendo parabéns, 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 Joaquim, nossa, repórter gigante. Alvino Pinheiro Rocha, tenho orgulho desse jornalista. Maria Marta Antunes, eu votei no prêmio Comunique-se no nosso querido Joaquim de Carvalho. Rosane Tavares, parabéns, Joaquim de Carvalho, o monstrão, carinhosamente chamado de monstrão. Justiça em Foco está dizendo aqui, adoro jornalista Joaquim de Carvalho, quero assistir o documentário, ansiosa. Rosa Maria Procheira, participei da vigília pelo PT de Santa Catarina. E aqui, Antônio Gorski, estou comovido. Realmente, você falou do Marcola, e assim, eu tenho uma amizade também com o Marcola, que decorre de tudo isso que aconteceu, né? Aliás, tem um aspecto nesse entorno do Lula em Curitiba, Joaquim, que é o afeto, né? É uma explosão, assim, quer dizer, de afeto. Jornalistas que são profissionais sérios, né? E não aqueles profissionais ali guardados ali no corporativismo, né? Do mercado financeiro, né? Das grandes mídias, né? Mas assim, a proximidade, o carinho trocado, essa comunicação que realmente deu um novo patamar ali para o momento né, da solidão do Lula, o pendrive, a TV, essa comunicação audiovisual. Mas antes de qualquer comentário nisso, o Joaquim já está sempre pronto para trazer contribuições e falar, mas eu quero trazer mais um trecho do 580 dias. Deixa eu colocar aqui para vocês, vamos ver o Cristiano Zanin, vamos lá.
O helicóptero saiu da sede da Polícia Federal de São Paulo e nos levou até o aeroporto de Congonhas, onde havia um avião da Polícia Federal que nos levou até Curitiba. Dentro do avião estávamos eu, Sigmaringa, o presidente Lula, um delegado da Polícia Federal e um agente da Polícia Federal segurando uma arma ali dentro do avião. Uma cena muito, muito forte, descabida, e que faz parte de todo o cenário de ilegalidades que nós vimos acontecer. Houve uma tentativa, inclusive, de querer colocar uma algema no ex-presidente no momento em que ele entrou no avião. Então eu tive que fazer uma intervenção ali para isso não acontecer. Foi um voo marcado pelo silêncio mesmo, que era o, eu acho que era o que cabia naquele momento.
Tá aí, depoimento comovente do Zanin. Zanin é uma seriedade, é impressionante o que essa personagem, a maneira com que ela está subscrita em todo esse processo, né, Joaquim? Fala um pouquinho para a gente do Zanin.
O Zanin. Então, o Zanin, ele está falando coisas que ele nunca tinha falado, são dois trechos, tem mais participação dele. Ele foi um herói nesse episódio, sabia? Porque existe uma coisa que é a seguinte: havia uma pressão muito grande de juristas que conheciam Lula, os até estavam muito próximos dele, que tinham conversado já no STF para que o Lula fosse para casa com uma tornozeleira eletrônica numa prisão domiciliar. E atacavam muito o Zanin por isso, dizendo que ele não deveria fazer o enfrentamento, mas deveria conciliar no Supremo e conseguir ali a meia liberdade, que na verdade significaria a ruína política do Lula, como liderança. Então, o Zanin resistiu muito, mas atendia sempre aos interesses do próprio Lula. Isso foi levado para o Lula. Uma reunião de juristas, uma vez, chegaram todos, e não são todos juristas, mas um grupo específico, e ali tentaram dizer que o Zanin estava com a estratégia errada. E o Lula respondeu para todos: a estratégia do Zanin é a minha estratégia. A lealdade do Zanin é muito grande. Entendeu? Então, ele desmontou, destruiu. E aí que o Lula disse uma coisa, ele disse: eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não troco a minha dignidade nem pela minha liberdade. A minha dignidade vai ser preservada. Eu estou aqui para dizer, nem que eu morra na prisão. Então, o que eles querem, na verdade, o efeito de ir para casa com uma tornozeleira eletrônica é me humilhar. Porque eu não sou pombo-correio e também não sou bandido para andar com uma tornozeleira. Então, eu morro aqui na cadeia, mas eu não vou trocar a liberdade pela minha dignidade. E eu me lembrei, naquela ocasião, cheguei a escrever um artigo sobre isso. Naquela mesma época eu escrevi esse artigo. E o artigo tinha como mote uma frase que está no livro, está na peça, O Santo Inquérito, de Dias Gomes. Eu, quando era estudante, fiz teatro. Então, nós montamos essa peça e tinha uma frase em que o personagem principal, que era perseguido no Santo Inquérito, então ofereceram a ele a possibilidade dele ir para casa se ele dissesse aquilo que o Santo Inquérito queria. E aí a noiva dele, que é a Bianca, pede para ele que ele faça essa concessão para que eles pudessem se casar, saísse, e do contrário ele ia para a fogueira. E ele olhou com ela com todo carinho e disse o seguinte: há um mínimo de dignidade que não se pode negociar, nem mesmo em troca do sol, nem mesmo em troca da liberdade. É uma frase marcante. E o Lula reproduziu, não a minha, a frase dele, porque o Lula tinha a mesma consciência desse personagem principal, que era alvo de uma perseguição. Então ele falou: eu não troco a minha dignidade pela liberdade. E se você for olhar isso, qual é o efeito político da decisão do Lula? O que nós estamos assistindo agora, que é a possibilidade de derrotarmos um projeto nascente de fascismo, tendo Lula como protagonista. Se você concilia, ele morre politicamente e o fascismo se instala plenamente. E ele e o Zanin teve esse papel muito forte de executar essa estratégia que era do Lula, o desejo do Lula, e muitas vezes sendo atacado. Muitas vezes sendo atacado. Foi até que teve uma reunião para atacá-lo lá, pessoalmente. Então, esse é um momento muito marcante que o Brasil precisa conhecer. E não que as pessoas quisessem acabar com o Lula propondo isso. Mas era uma outra estratégia. Achava que o Lula, numa prisão domiciliar, poderia ter mais contatos, poderia liderar uma resistência, mesmo que dentro de casa. Aí o Lula falou uma coisa, falou: eu não vou transformar a minha casa numa prisão. Ele disse isso. Não vou transformar numa prisão. E não sou o povo correio. Aí depois, quando isso se insistiu, isso foi avançando, o Lula abortou qualquer ideia nesse sentido, não deu vazão a isso, mas quando queriam até fazer isso meio que na marra, aí o Lula falou: eles vão ter que me bater para colocar a tornozeleira em mim e eu vou tirar logo em seguida, porque eu vou resistir fisicamente. Isto não vão fazer. Por isso que o Lula é um gigante, por isso que o Lula é um estadista. Por isso que o Lula, ele não é apenas uma pessoa física como nós, CPF. O Lula tem CNPJ, o Lula é uma ideia. O Lula é um movimento do povo brasileiro. E nós temos o privilégio, e o mundo sabe disso, viu? Lideranças fora do Brasil, temos o privilégio de ter um estadista como o Lula, não tenho dúvida. E aí o documentário vai falar de várias lideranças mundiais que foram visitar o Lula, e que ficavam impressionados com a capacidade do Lula de interpretar, de entender o mundo atual, inclusive a Europa. As coisas que estão ocorrendo aqui, o Lula antecipou agora. Ele antecipou naquela ocasião, do conflito que poderia existir. Isso tudo falando com lideranças. Hoje, por exemplo, o ex-ministro da Economia, que é o atual prefeito de Roma, Roberto Galtieri, que chorou no final da conversa, depois que ele fez uma análise sobre a conjuntura, né, da Europa, e o Galtieri, a certa altura, disse para uma pessoa que acompanhava, que é quem nos relata isso, falou, por favor, me dá uma caneta e um papel, eu preciso anotar isso. E enquanto o Lula falava, ele anotou, e ele disse, poucas pessoas no mundo que eu conheço têm uma capacidade de ter uma visão tão precisa do que está acontecendo na Europa, do que pode acontecer. Aí depois ele chora mesmo e diz, como é que podem prender uma pessoa dessa sem nenhuma prova de crime? Isso é uma perda não só para o Brasil, isso é uma perda para a humanidade nessa ocasião, nesse momento, sobretudo, que nós precisamos, esse momento complexo da nossa história, que nós precisamos de lideranças importantes que possam encaminhar soluções.
Vocês estão assistindo live do Prerrogativas ao vivo aqui, do meio-dia e 6 minutos. Participem aqui pelo chat e daqui a pouco eu vou ler mais mensagens aqui. Então, tem uma piracema de mensagens aqui, viu, Joaquim? Sabe como é que é a piracema? Os peixinhos que vão. Ô, Joaquim, eu vou fazer um comentário. Olha o sorriso do Joaquim. Quem resiste ao sorriso do Joaquim de Carvalho, Carlos Alberto? Isso é muito bom, viu? Fico tão feliz. Joaquim, de te ver feliz, porque eu sei o quanto você é apaixonado pelo seu trabalho, e nós vamos falar aqui também sobre censura, sobre outros documentários que você faça questão, porque, inclusive, o Prerrogativas emitiu uma nota em solidariedade ao Joaquim, porque nós estamos, e eu me incluo nisso, estamos sob censura, né? E vamos falar disso mais adiante. Eu quero só fazer um comentário e uma pergunta, depois eu passo para o Carlos também fazer, que é o seguinte, esse processo todo dos 580 dias, aliás, eu acho que o teu documentário vai ficar cravado na história como 580 dias, é muito forte, né? Né, Carlinhos, tem uma semiótica também poderosa nesse número, né? 580, é sem precedente no sentido de que o Lula contrariou a defesa em muitos momentos, a defesa que gostaria de protegê-lo, como costuma fazer com os clientes, né? Mas o Lula estava passando, era um processo político, né? Então isso tudo está no documentário também, fica tudo subscrito ali. Então, por exemplo, para falar de Lofer, né? Esse fenômeno tenebroso do mundo do direito, da justiça, ninguém vai falar de Lofer mais sem falar o caso do Lula, no mundo todo, né? Outra coisa, o exemplo que o Lula deixa de resistir e de, por isso, ter essa vitória subsequente na justiça, esmagadora, vamos dizer a verdade, também fica como um exemplo para todos aqueles que eventualmente possam ser acusados injustamente, que tem muita gente que é acusada injustamente no mundo, né? Eu acho que fica um exemplo também para o próprio mundo do direito do fazer jurídico. E aí, Joaquim de Carvalho, eu queria te perguntar, trazendo mais para o presente, né, assim, concreto desse tumulto que são as eleições de 2022 do Brasil, a sensação que você teve, porque você estava ali, acho que finalizando o documentário, quando o Lula foi no Jornal Nacional. E a Globo é partícipe, né, protagonista desse processo todo. E no Jornal Nacional, o Lula foi uma catarse, praticamente, né? Ele foi unanimidade, até os jornalistas da grande imprensa ficaram ali todos derretidos por tudo que ele disse ali. Me fala um pouco da tua percepção dessa ida do Lula no Jornal Nacional, enfim, e desse processo também de teimosia. Acho que o Carlos quer complementar, então complementa, Carlinhos. Deixa eu abrir seu microfone aqui. Pode abrir aí.
Tá, não, justamente sobre, já que o Joaquim está sendo convidado a falar sobre a questão do Jornal Nacional, eu queria apenas acrescentar que é interessante que o filme abre com o William Bonner anunciando que o Moro decretou a prisão do Lula em agosto de 2018, e o filme termina com o Bonner falando que o Lula não deve mais nada à justiça agora em 25 de agosto de 2022. Né? Quer dizer, A Globo, ela quase que ela tem sido vista assim como o legitimador mor, porque o mais popular, assim, da inocência do Lula, no momento atual. E como até uma revisão da sua própria postura ao longo desse período. Né? Quer dizer, na verdade, eu fiz a conta, são 1.603 dias depois que o Bonner anuncia a decretação da prisão, até ele dizer que o Lula não deve nada à justiça, são 1.603 dias. Então, esse filme também poderia se chamar 1.603 dias. Por que você fez essa escolha de terminar e concluir com o Jornal Nacional?
O Lula, quando foi, respondendo que as perguntas são realmente relacionadas, quando a expectativa, quando eu vi o Lula vai no Jornal Nacional, falei, o Lula vai, ele vai sair bem, e ele vai mostrar, porque isso que deu para entender da vida do Lula nesse momento agudo da prisão, e também com o Lula há muito tempo. O Lula tem consciência de que não é o Jornal Nacional, de que a campanha contra ele atendia um interesse muito maior. Então, quando ele foi para o Jornal Nacional, o Lula sabe da desonestidade do Jornal Nacional. Sabe de como ele foi pessoalmente sacaneado e outras pessoas foram. Ele sabe disso, o golpe da Dilma, tudo isso. Só que o Jornal Nacional é reflexo, ao mesmo tempo em que a causa é, sim, mas também é reflexo de um movimento que era muito maior. Então, de certa forma, o Lula sabia que, ao falar com o Bonner e ao falar com a Renata, não estava falando com eles, estava falando com o Brasil. E se você entender, se você ficar congelado nas suas emoções, o Brasil não avança mais. Por exemplo, 70% das pessoas, na época do golpe contra Dilma, estavam manipuladas e apoiavam o impeachment. Então, essas pessoas, você não pode conservar, e o Lula não conserva, nenhum tipo de conservar esse sentimento negativo, que era revoltante na época. As pessoas estavam sendo manipuladas. Só que as pessoas mudam, se transformam. Tanto que o Lula chegou a falar em algum momento de você acolher aqueles que seguravam o pato amarelo, a camisa amarela, e falava, ô, meu amigo, dá cá um abraço, eu entendo o que aconteceu com você, que foram manipulados. Então, a Globo, sim, ela é a causa, ela defende os interesses específicos de uma classe, um projeto neoliberal, mas ela também é reflexo. O Lula sabia disso porque quando o Lula sabia que seria preso, muito, muito tempo antes, claro que ele fez uma luta política que poderia evitar a prisão, mas ele sabia que isso ocorreria. Porque o Lula, quando ele teve... quando deram o golpe contra a Dilma, ele sabia que por trás do golpe, mas ele não tinha ainda plena visão disso, mas ele sabia que os interesses eram muito maiores. Hoje, tudo aponta para o saque do petróleo brasileiro. Tudo aponta. Claro que ainda essa história não está contada com todos os elementos que precisam ser contados, saber exatamente como houve esse movimento internacional para usar agentes públicos brasileiros para desestabilizar um governo nacional, de caráter de nacional desenvolvimentismo, sim, de desenvolvimento de interesse nacional e de inclusão social. Então, ele dizia, na época da Dilma, ele teve a consciência, depois ele falou, bom, agora eles não vão permitir que eu volte, porque não faz sentido você derrubar a Dilma, fazer tudo o que fizeram, o Jornal Nacional com toda a sua... arsenal contra o Jornal Nacional e toda a mídia corporativa que faz parte do projeto neoliberal. Então, eles vão impedir que eu dispute. Então, para impedir que dispute, como poderia ser? Condenando. Primeiro, em segunda instância, base na lei de ficha limpa. Então, ele falou até para o Moro, você está condenado a me condenar. E quando o Moro estimulava, é porque a imprensa também o estimulava a tomar certas decisões. O Moro não podia mais recuar. Embora o Moro, eu fiz isso no documentário sobre o Moro sempre foi cruel. Ele tem traços de psicopatia. Ele sempre foi cruel, mas era a pessoa, vamos dizer, ideal para esse projeto de morte política do Lula, ou afastar o Lula. Isso aconteceu, ele sabia. E para isso, não podia permitir que ele ficasse livre, porque ainda que ele não pudesse disputar, se ele fizesse a campanha com Haddad, por exemplo, ou Jacques Wagner, que era a outra opção, os dois... era a opção dele, se ele, era a indicação dele, achava que ele era um dos dois. Então, e claro que o resultado da eleição poderia ser outro. Então, ele tinha que estar livre. Tinha que estar, pelo menos, dando entrevista. E aí, nós sabemos, naquele período, ele não pôde. Mas, então, não é uma decisão muito maior desses elementos todos que se juntaram para poder atacar o Brasil, para poder, no fundo, derrotar o Brasil em nome de um projeto neoliberal e que o Brasil não tivesse controle ou possibilidade de usar uma commodity como o petróleo para desenvolvimento nacional, porque todos os países fazem isso. Usa é energia, e energia se transforma em bem, se transforma em riqueza. E não podia deixar o Brasil com essa nesse controle de um bem que é brasileiro, que é do povo brasileiro. Então, tinham que, de alguma maneira, impedir que ele fosse eleito. E aí, todo esse movimento deu em Jair Bolsonaro, é claro. Só que o Lula não vê como uma questão pessoal. Ele vê como um movimento político. É nesse sentido que ele viu. Sempre foi assim, viu? Tanto que, assim como ele fez com o Renata, com o Bonner, ele fez com carcereiros. O Lula tinha ali os carcereiros, o principal deles, que é o Jorge Chastalo, não era favorável a ele. Pelo contrário, no dia que jogaram bomba nos manifestantes, ele estava junto incentivando a que jogassem bombas. E o Lula vai transformando a visão do Jorge Chastalo. Isso também é contado no filme, mas não só do Chastalo, tinha dois carcereiros que eram ostensivamente bolsonaristas. E a esses o Lula dava mais atenção. Ele dava atenção aos outros. Ele dava mais atenção. E ele foi transformando essas pessoas. Tanto que o próprio Jorge Chastalo chega a certa altura que ele pede para o Lula, falou, olha, Lula, o presidente, ninguém chamava de Lula. O Lula era sempre chamado de presidente. Tá? E ele
falou, até o Bolsonaro chama o Lula de presidente, ô Joaquim.
É, sempre foi. Mas ele falou, olha, presidente, as minhas filhas, crianças, querem conhecer você, ou o senhor. Querem conhecer o senhor. Eu posso trazê-las? Ele falou, claro. Trouxe, o Lula conversou com elas. Depois o Lula soube que o Chastalo iria tirar férias e iria para, acho que, Pernambuco, praia em Pernambuco. Aí ele pede, olha, fala para a Janja porque comprar um maiôzinho para elas, dá de presente para as meninas. E deu de presente. As meninas nunca vão esquecer. Então, esse é o jeito. O Lula fez a mesma coisa quando foi lá no Jornal Nacional. Ele sabia que estava falando para o povo brasileiro e que para falar para o povo brasileiro passa pelo... parte do povo brasileiro, né? Passa pelo William e passa pela Renata Vasconcelos. Então, você não vai ver, se o interesse do Brasil for maior, você não vai ver ele tendo esse tipo de mágoa, deixando que o fígado dele atrapalhe as decisões que ele precisa tomar, racionais. Tem vários exemplos disso, vários, ao longo da vida. Por exemplo, isso ele já contou, que quando ele foi nomear, na época, Reynaldo Stefani, por acaso era do Paraná, mas o Reynaldo Stefani para a Previdência, ministro da Previdência, ele estava com crise ali na Previdência, precisava resolver. E aí disseram a ele, olha, o cara que pode resolver esse problema, que tem capacidade e tem condição política de resolver o problema na Previdência, é o Reynaldo Stefani. Aí o Reynaldo não. Por quê? No primeiro momento. Ele era presidente. Porque o Reynaldo Stefani, ele tinha tido brigas ferozes na Constituinte. Então ele falou, não, esse não. Aí ele próprio, Lula conta, foi para casa e ficou pensando. Falou, mas eu não tenho direito de deixar o meu sentimento pessoal, quase se tendo briga física, o meu sentimento pessoal se sobrepor ao interesse do país. Aí ele voltou para o Planalto no dia seguinte, chamou a mesma pessoa que tinha falado, falou, convida o Renato Stefani para vir conversar comigo. O Renato Stefani foi, acertou e ele foi nomeado ministro da Previdência, porque era necessário para o país. Isso é estadista. Lula tem um outro momento que ele fala, isso ele falou no Jornal Nacional, e que é correto, e é verdadeiro. Quando ele soube que haveria uma operação contra o Vavá, ele não interferiu nem avisou. Porque ele disse, quem foi informado não foi o Lula, irmão do Vavá, foi o presidente da República. Eu sabia que era injusto, porque ele conhece o Vavá. E eu, repórter, também sei que era injusto, porque quando saiu matéria sobre o Vavá como um grande lobista, isso era uma farsa, uma mentira, isso era uma veja. Na época eu trabalhava no Boris. Eu fui até a casa do Vavá e falei, mas eu vou fazer matéria. Quando eu cheguei na casa do Vavá, eu falei, não, isso não é uma casa de um grande lobista. Era uma casa tão simples, mas tão simples, é onde ele morava. Eu falei, isso não pode, não é. Entendeu? Essa história não faz sentido. Até derrubamos a matéria. Porque não fazia sentido. Entendeu? Ele não era. Não era aquela coisa do lobista que estava enriquecendo, etc. E o Lula sabia que era injusto, mas ele disse que era o presidente, não era o Lula que estava sendo, que sabia dessa informação. E assim o Lula, a mesma coisa ele fez no Jornal Nacional, e a mesma coisa ele faria outras vezes. Eu tenho certeza. É por isso que o Lula é o cara mais preparado, é um privilégio ter uma pessoa como esta numa liderança política no Brasil.
O Lula, ele transcende, né? Ele está no imaginário do Brasil, do brasileiro, há 50 anos, pelo menos, desde o sindicato, desde que ele entrou no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, faz parte da identidade do Brasil. É uma coisa tão forte e tão bonita, que está ficando muito estabelecida agora, né, Joaquim, Carlos, nesse momento. Olha, o Carlinhos me disse aqui no chat, eu estou preocupado de mostrar a foto da cela em que o Lula habitou durante todos esses 580 dias, mas o Carlos me disse que está no livro do Fernando Moraes, né? Então eu posso mostrar, né? Eu acho que o público vai se encantar aqui, no sentido de, sabe o que mais agoniava, me agoniava também, Joaquim e Carlos, era saber como é que era o dia a dia do Lula, sabe? O que ele fazia, se ele tinha uma mesa para escrever, se ele tinha, sabe? Essas coisas me agoniavam muito.
Eu ficava desesperado.
Oi?
Eu ficava desesperado para conseguir informação de alguém que pudesse dizer alguma coisa sobre como ele estava, se ele estava comendo, se ele estava dormindo, se ele estava... Era impressionante, era uma coisa agoniante.
Quando a gente vê o local, a gente consegue ser transportado, né? Então está aqui para vocês, olha só, aqui foi, esse é o lugar onde o Lula passou durante esses 580 dias. Você vê a iluminação, né? O tipo de... É uma sala da Polícia Federal, quer dizer, é uma cela improvisada, né? Então está aqui, né? Está no documentário do Joaquim, e depois aí essa foto deve, enfim, também ser divulgada em outras plataformas, essa mesa aqui. Enfim, a gente é transportado para lá, né, Joaquim? Isso é importante da gente destacar aqui. Eu quero fazer um pequeno preâmbulo aqui, um pequeno intermezzo, porque o Carlos Alberto Matos, não sei se você sabe, Joaquim, o Carlos Alberto é um dos maiores críticos do Brasil, viu? Ele é respeitadíssimo. Escreveu o livro definitivo sobre Eduardo Coutinho, que é considerado um dos maiores documentaristas do mundo. E ele tem uma... Ele acabou de fazer um site-livro com filmes sobre o golpe. E tem dois documentários teus que estão lá. Eu quero mostrar aqui na tela. Primeiro eu vou colocar o endereço do site, Cinema Contra o Golpe. São 44 filmes que o Carlos coloca lá com críticas. É imperdível isso. E eu vou colocar na tela aqui só para vocês verem mais ou menos como é que está o visual do site livro. Está aqui, Carlinhos, parabéns pelo seu trabalho. Olha só, aqui, Cinema Contra o Golpe, o site livro que vocês estão vendo aí na legenda. E aqui os filmes, ó, 20 centavos, A História do Golpe, A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha. Aqui, Bolsonaro e Adélio, Uma Fakeada, o documentário do Joaquim de Carvalho. O Delgatti está aqui. Assim, com vandalismo, todos esses filmes aqui que são, na verdade, um roteiro do que aconteceu no Brasil nesses últimos tempos, né, Carlinhos? Então, eu vou pedir para o Carlinhos só fazer esse convite para o público que está assistindo aqui, que é um público espetacular, estamos com mais de 7 mil pessoas aqui ao vivo, e na sequência eu vou trazer mais um trecho do filme do Joaquim de Carvalho. Fala, Carlinhos, convida o povo aí para assistir.
Bacana, obrigado, Conde. Não, uma memória, é a tentativa de criar uma memória desse momento do Brasil e do documentário brasileiro, né, que muita gente não sabe que tantos filmes foram feitos sobre esse processo, né, desde 2013 até 2018. São filmes que abordaram, comentaram, discutiram, contestaram, analisaram esse período entre 2013 e 2018, entre as manifestações, a jornada de junho e a eleição do Bolsonaro, que tem uma linha evolutiva aí que liga esses dois pontos, esses dois momentos, e são 44 filmes que estão sendo aumentados. Agora já vai entrar o 580 Dias, vai entrar a Fantástica Fábrica de Golpes, que eu vou ver ainda hoje ou amanhã, para poder escrever e colocar lá. Então são textos de 90, são 90 textos até agora, não só meus, mas de vários autores, de alguns dos melhores pensadores de cinema no Brasil, que analisam esses filmes, e o acesso está lá, gratuito, fácil, simples, e espero que vocês curtam também.
Está aí, muito bacana. Vamos ver mais um trecho do filme 580 Dias. Vamos, tá
aqui. Depois eu quero, quando depois você eu quero mandou fazer a carta para o Lula, que você, qual era a sua vontade, a sua intenção ao se comunicar com o ex-presidente?
Ah, eu tinha 10, 11 anos, eu só me interessava, eu não entendia o que, que ele era, sabe, por que, que ele estava preso. Para mim, ele só sentava lá 24 horas por dia sem fazer nada. Oi, tudo bem? Você é um cara muito, de muita sorte de ver meu pai todo dia. Meu pai é muito legal. Eu gostaria de te visitar, mas na cadeia não pode criança. Só pode se for familiar. Na prisão não deve ser tão legal quanto na sua casa. Então tem uns passatempos que eu fiz, na caixa. Eu tinha mandado uma caixa de sapato. Aqui já tem um você se desenha.
Daí ela fez ela desenhou aqui ela.
Uhum.
E aqui tava em branco.
Uhum.
Aí ele desenhou aqui, entendeu? Foi ele que se desenhou.
Ele que se desenhou com a camisa do PT.
Obrigado pela sua cartinha. Quando minhas netas vierem aqui para brincar com os brinquedos que você mandou, eu mando uma foto.
Já comprem a pipoca. É um filme para assistir com pipoca, o Joaquim de Carvalho? Pelo menos uma cervejinha, uma picanha. O Lula gosta da história da picanha e tudo mais. Agora, não podemos também banalizar isso, né? Que o Brasil está num momento tão dramático de fome. Imagine só a situação, né? 33 milhões de pessoas. Ô Joaquim, eu queria que você falasse um pouco desse... O Rocha e o Manuel Caetano são um capítulo à parte, né? Do Lula. É muito bacana isso. Fala um pouquinho sobre essas duas personagens e sobre esse trecho lindo que o Noah conta ali, a história dele, né, se comunicando com o Lula.
É isso. Antes daquela foto, né, da cela, foi interessante saber, está no livro do Fernando Moraes, está no crédito do filme, tudo certinho. E foi tirada, não pode falar quem, porque poderia até ter crime, né? Foi tirada por um policial federal, tá? Então, tem muitos lá, ninguém vai saber quem foi. Mas é a única foto que existe. Não existe uma foto. É a única. Não podia fazer isso. Quer dizer, deveria fazer, pelo bem da história, ainda bem que nós temos a oportunidade de ver essa cela. Do lado de cá, tinha a cela quando o Lula chegou. Por exemplo, aquele armário, é um armário simples, mas era muito mais simples, estava quebrado, inclusive. Então, coisas que eles fizeram foi para permitir eles, que eu estou falando do Greenhalgh, participou disso muito, o Sigmaringa, que achava uma indecência aquilo. O Sigmaringa, no dia que viu a primeira vez, chegou lá, o Sigmaringa... É emocionante, certas coisas são emocionantes mesmo. Porque naquele dia terrível que o Lula tentaram algemar o Lula, que ele chegou em Curitiba, o Sigmaringa estava dentro do avião. Aí o Sigmaringa foi lá e falou, quis arrumar a cama do Lula. Falou, deixa que eu arrumo a tua cama para você dormir. E o Lula, do jeito dele, falou, Sigmaringa, você pode arrumar a minha cama hoje, mas eu vou arrumar todo dia, para deixar que eu arrumo. Eu vou ter que arrumar todo dia. E o Lula varria a cela, não tinha outra pessoa para fazer isso. Tem cenas, tem descrições disso, ele varria. E foram melhorando assim, colocou um outro, tudo com autorização judicial, um outro armário, essa TV que eu já falei, e o Lula é que organizava tudo. E tem uma coisa curiosa, antes de entrar na sua pergunta específica, mas tem uma coisa curiosa, que o Lula até... Nunca o Lula perdeu o equilíbrio e até o senso de humor, né? E as pessoas que estavam perto dele começaram a entender isso. O Lula, por exemplo, dentro daquele armário, tem um espaçozinho ali, né? Então, quando as pessoas levavam para o Lula, levavam em sacola de supermercado, levavam livros, as coisas para o Lula, roupa que era lavada, a Janja que cuidava, a Janja não ia, mas levavam para a Janja mandava lavar, passava e trazia para o Lula. levava sempre na sacolinha. E não, sacolinha, só que entrava a sacolinha não voltava. Aí falou, mas como é que a sacola não volta? Não volta. Porque o Lula pegava a sacola, isso é um detalhe interessante que mostra como o Lula é organizado, extremamente organizado. O Lula dobrava a sacolinha, tudo direitinho, e naquele armário, se você ampliar a imagem, você vê as sacolinhas, ele colocava tudo lá organizadinho, todas as sacolas. Aí no dia do aniversário do Lula, em outubro, o pessoal quis fazer uma brincadeira com ele e todo mundo comprou uma sacola de supermercado, mandou para ele um monte de sacola, porque isso virou um motivo das pessoas brincarem, falou para o Lula, gosta de sacola, muito que o Lula deixava lá, mas que ele era extremamente organizado, extremamente organizado. Teve um dia lá que o Marcola conta isso, quando o Marcola foi lá, ele falou, entra aí, Marcola, entra aí, e o Lula estava varrendo, e não deixou que o Marcola varresse, ele varria. Ele falou, não, é que os meus netos vieram aqui, tudo com o pé sujo, fizeram uma bagunça, é coisa do avô mesmo, né? Meu pé sujo, eu estou limpando aqui, mas vamos sentar aí, nós vamos conversar. Mas, enfim, estou mostrando ali como era o dia a dia do Lula e mostrar que ele era muito organizado e assim tinha que ser, para suportar aqueles dias que não terminavam. Vamos dizer, uma pessoa que era habituada ou já tinha dormido em palácios reais, como ele chegou a falar na Lava Jato, ele estava lá numa cela, entrou lá tudo caindo aos pedaços e estava ali, preso. E ele mantinha tudo muito organizado. E o Lula é muito assim, viu? Tudo cafeteira que tinha. E é por isso que o Lula consegue tomar decisão, assim, com muita lucidez. Ele tira da frente aquilo que é a rotina que tem que fazer e ele faz. E aí sobra espaço para você poder pensar, para você poder tomar as decisões. E isso é um traço da personalidade dele. Eu me perdi um pouco, o Conde, você falou o questionamento, qual foi?
Eu perguntei sobre aquela, quando você conversa com o Rocha, né, e ali o filho dele, né, que manda as mensagens, aquele desenho que o próprio Lula faz e devolve, né? Essa história tão bonita. Eu tinha falado do Manuel Caetano e do Rocha, que são os dois advogados. Sim. Que frequentaram a prisão política todos os dias, né? Todos os dias eles estavam lá. Então, eu disse que eles são um capítulo à parte. Sim. Enfim, só para você mencionar, quer dizer, en passant aí, essa
emoção. Sim, tem um detalhe que eu quero falar para vocês que é interessante. Você viu a letra, a resposta do Lula está numa caneta cor-de-rosa. O Lula pediu, a caneta cor-de-rosa ele só usava para responder as cartas da Janja. Ele e a Janja falaram todos os dias. Não falavam pessoalmente, mas trocavam cartas. Então, ele tinha a canetinha da Janja. E para essa criança, o carinho dele foi tão grande que ele fez com a caneta que ele usava para escrever para a Janja, que era a caneta de escrever. Talvez tenha sido a única carta em que ele usou a canetinha cor-de-rosa, que era a canetinha do coração dele. As outras cartas que ele mandou ao Conde, para mim, então ele escrevia com caneta azul e escrevia. E tem uma outra coisa que eu fui verificar. A letra do Lula muda. Não é que ela muda, ela tem os traços. O Lula faz letras redondinhas e parece de caligrafia quando, dependendo do interlocutor. O Marcola tem todas as cartas. Quando ele está determinadas pessoas, ele mandava, às vezes vira garrancho, entendeu? Que ele faz garrancho, faz coisa. Quando toca no coração dele, isso eu não sabia. Para mim foi uma grande novidade. E olha que desenho caprichado. E eu fui verificar se era ele mesmo. Foi ele mesmo. Caprichado, ele desenhou a manguinha, tudo direitinho, a orelhinha do Lula ali, ele mesmo fez, é um autorretrato. Mas ele usou a melhor caneta e ele fez letras muito caprichadas, e ele era assim, ele é assim, você não sabia. Ele é assim, dependendo da pessoa para quem ele está escrevendo. A forma é o conteúdo. Né? Então, isso é um traço dele. E o Rocha... Ali, o Rocha é fantástico, né? O Rocha e o Manuel Caetano são gigantes, viu? Todo mundo falando gigantes. Eu vou falar que todo esse momento que nós vivemos, cada um deu a sua contribuição para fazer com que o Brasil vencesse essa fase de muito ódio. Não vencemos ainda totalmente, mas a prisão do Lula foi reflexo de um momento de ódio, que vem lá, como disse o Carlos Alberto, tem um link com 2013, claro. Então, mas isso é um outro capítulo, né? Poderia falar, mas o Brasil foi dominado muito pelo ódio. Todos tiveram uma contribuição para superar essa fase. Então, o Carlos Alberto, o Conde, fazendo as suas ações, e na vigília, e na visita desses advogados, e na vigília, as pessoas que passaram lá, eu quero dizer para você que muitos que estão nos assistindo agora participaram da vigília. Seja fisicamente, seja de longe, apoiando, incentivando. A vigília, essa que é a questão. A vigília não eram só os heróis que estavam lá e que estavam debaixo de frio terrível que faz em Curitiba, a gente sabe, eu gosto da cidade, faz um frio muito grande. E aí eu gosto muito da cidade, viu? Minha primeira namorada é de lá, eu gosto muito. Na verdade, uma cidade vizinha hoje mora lá, que é da Lapa. Então, eu gosto muito da cidade, mas tudo bem, vamos questionar questões políticas e vocês estão certos, mas tem também uma resistência muito interessante ali. E esse frio, as pessoas ficavam ali, tiros levaram. Tentaram incendiar barracas, uma hostilidade terrível, jogavam água nas pessoas ali do mundo para infernizar todos eles, eles não podiam reagir, ou reagiam de maneira diferente, você vai ver esse documentário também. Tinha uma estratégia para isso, porque o que queriam é provocação para que acabasse a vigília. Mas todos participaram da vigília, e aqueles que iam lá. Então eram gradações, porque a vigília virou uma coisa de ir lá. O Carlos Alberto levantou a mão, não sei se ele foi lá, mas ia lá. Todos que foram, tem um livrão cheio de assinatura. Mas mesmo os que foram e não assinaram, participaram da vigília. Aqueles que compartilhavam informações sobre a vigília, estavam na vigília. A vigília era um ato político. Então, são gradações, vão tendo. E o Carlos, o Manuel Caetano e o Rocha são primos, por acaso, têm origem em Pernambuco, cidade perto, inclusive, do Lula, onde o Lula nasceu. E eles foram, eles fizeram uma ação da vigília, eles não foram remunerados. E eles são advogados, professores universitários, viu? Da Universidade Federal do Paraná, o Manuel Caetano. Tem uma das titulações mais altas ali da universidade e tem um escritório potente, importante, o Rocha igualzinho também. Só que eles foram como voluntários, militantes, vamos chamar assim, foi isso mesmo, não receberam. E iam, só não iam sábado e domingo porque era proibido. E quando tinha feriado prolongado também não podia, e o Lula ficava lá. Ele ia ficar 4 dias às vezes, sem, até 5 às vezes, sem falar com ninguém. E esses dois foram, então, são personagens também da vigília. Porque eles entravam, saíam, relatavam. Às vezes levavam algumas coisas, o Lula falava muito com a vigília. E era eles que falavam. Então a vigília mobilizou não só aquelas pessoas, eles eram linha de frente, que se colocaram em risco. Teve um que levou um tiro, o pescoço acertou. Então, a violência era grande, violência verbal também contra eles, e tentando provocar de todo jeito. Mas você vai ver no documentário que eles tinham estratégia, porque sabiam que se entrasse nessa provocação, a vigília seria sufocada e acabava, e não podia. Então, a vigília tinha um elemento físico ali do lado, os vizinhos de lote, vamos chamar assim do Lula, os vizinhos de lote, e tinha muitos outros brasileiros, entre os quais... Tenho certeza que o Carlos Alberto, o Conde e muita gente que está aqui nessa live.
Joaquim de Carvalho, aqui na live do Prerrogativos. Eu vou passar para o Carlos Alberto, que quer fazer uma pergunta aqui especial para você, Joaquim. Mas antes, só mostrar a caligrafia do Lula. Vou mostrar minha carta, carta que eu recebi do Lula. Olha lá, querido Gustavo Conde, tá caprichado. Ele estava aqui. A letra dele realmente foi mudando e ele era muito caprichoso. E é uma coisa emocionante, a caligrafia do Lula... ela participou desse momento todo, né? A caligrafia, porque a carta, isso já foi dito em tantos livros sobre cartas, né, pessoais, ela é esse elemento, tanto que no Dia dos Namorados o Lula falou, né? Escreva uma carta para sua namorada, escreva uma carta, não sei, porque a carta aproxima. Então, quando você vê a caligrafia dele, e ela se tornou, né, Joaquim? Ela se tornou iconográfica, porque ele escreveu a carta para muita gente, né? E essas cartas eram publicadas nas redes, né? Então você batia o olho, já reconhecia a carta do Lula, até porque acho que ele nunca escreveu tanto na vida dele, né? Porque lá ele ficou escrevendo todos os dias, né? Inclusive para Janja, só para Janja foram 580 cartas. Passando para o Carlinhos. Carlos, diga lá.
Opa! É, me manda essa carta depois, Conde, para eu ler com calma. Não deu tempo de ler agora. Estava muito pequenininha aqui na tela. Uhum. Quero ler. É, não, é, essa coisa do partido da questão dos advogados, né? É, isso é parte de uma onda de carinho, né, de solidariedade que se formou durante esse período, né, que tocou várias partes do país e várias classes sociais e o diabo quatro em torno do Lula, porque ele inspira isso, né? Ele inspira carimbo, ele inspira solidariedade. Então, foi notável esse troço. É, no documentário, Joaquim, eu vou me estender um pouquinho mais agora, no documentário você começa abordando os antecedentes, coisas que vinham de bem antes, conduzindo para esse momento da prisão do Lula, né, tentativa de prisão em flagrante, toda a conivência do STF, que é uma coisa que você coloca de uma maneira muito clara e muito bem-vinda, né, a conveniência do meio jurídico, a conivência do meio jurídico para que as coisas se encaminhassem no sentido da prisão do Lula, etc. Você depois tem a saída do Lula no final e a volta dele, etc. Mas o coração do filme é a vigília. Né? O coração do filme é a vigília. E aquilo foi um momento realmente histórico no Brasil. É uma pena ver as imagens atuais do local da vigília, do terreno ali, tomado pelo mato, crescendo. Aquilo era para estar hoje com um monumento, como um lugar de culto, um monumento. Aquilo ali é histórico, né? E eu estive lá 3 vezes, saí daqui do Rio exclusivamente para passar alguns dias ali na vigília. Eu vi que ali era um momento de. Era um lugar de grande emoção, de grande. Uma mistura de tristeza com uma energia boa, que também as coisas se misturavam ali, no momento do bom dia, do boa tarde, do boa noite para o Lula, etc. Tinha muito canto, tinha muita música, tinha muita emoção e tal. E era muito registrado, era uma coisa muito registrada por todas as mídias, né? Tem muito material da vigília. E que eu, se você me permite uma observação crítica, eu achei que tem pouca imagem da vigília, pouca imagem audiovisual da vigília em relação ao a quantidade de imagens que a vigília produziu, né? E eu imagino que ali houve uma escolha sua também se fixar mais nos depoimentos, nos testemunhos, nas cabeças falantes, né? Eu queria saber como é que foi a sua relação com esse material de arquivo. Você procurou mais ou você não se interessou tanto assim pela restituição das cenas? Como é que você tratou isso? Como é que você pensou, você e a Patri Salgado, né, que trabalhou na edição do filme, etc., como é que vocês encararam essa questão do material de arquivo da vigília, já que ela é o coração do filme?
Porque nós temos todas as... A pergunta é excelente. Nós temos todas as imagens, analisamos e separamos as imagens. Nós temos as imagens que estão no Museu da Lava Jato, que é uma iniciativa muito importante do Xixo, tá? Muito, muito importante, fez lá o Museu da Lava Jato, tem as imagens, nós temos essas imagens. E nós temos as imagens da Vigília Lula Livre, que gravou imagem todos os dias, registros todos os dias, fotográficos, inclusive. Tá? Tinha uma fotógrafa, que eu conversei com ela, na época ela estava com Covid, nós conversamos por telefone, E não deu para fazer o depoimento dela, ter o depoimento dela, mas isso eu vou tomar o depoimento dela, porque nós vamos desdobrar fazendo outros filmes na íntegra. Denise, o nome dela. Então, tem. Só que nós fizemos essa opção mesmo, temos essa imagem. Eu acho que esse material é um outro documentário, mas com outra pegada. Só com as imagens, aí recontando a partir das imagens. Esse documentário era muito mais para ter a visão daqueles que participaram, o testemunho deles, carregados com a própria subjetividade de qualquer depoimento deles. Se eu selecionasse imagens, eu não seria eles, seria eu, fazendo toda essa interpretação das imagens. Então, nós tivemos todo esse material. E esse material, eu até digo que eu posso fazer, mas eu não sei, vamos fazer outras ações agora, mas esse material deve servir, sim, para um outro documentário, mas aí com muita ação. Muita ação. Eu tive imagens também, além dessas que eu citei, que eu recebi das pessoas. Então, tem imagens tanto da vigília lá, quanto dos filhotes da vigília. Por exemplo, tem um coletivo chamado Corda Bamba, que é lá de Brasília, que toda quarta-feira ia na frente do Supremo Tribunal Federal, toda quarta-feira, pedia a liberdade de Lula, o julgamento das ADCs, que foi fundamental, o Lula saiu por causa do julgamento da ADC. Depois, claro que tem toda uma construção, o Delgatti, tudo vai acontecendo, a vigília, etc., mas o julgamento da ADC é que possibilitou, demorou demais para ser julgado, mas foi ali que ele saiu. Então, o Corda Bamba ia lá, Coletivo Alvorada, tem as imagens, ia lá. Tem um poeta, o Tim, eu recebi, então ele ia lá e dava a contribuição dele. Declamou, por exemplo, um poema sensacional, que é Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, sensacional. Então, temos isso, tem outras imagens de pessoas que também me mandaram. Mas a intenção foi justamente conservar na visão daqueles que participaram. Se eu mostrasse, aí começa a ser uma edição minha. Eu começo a mostrar. E eu quis que ficasse como registro como esses participantes viram todo esse momento. E o depoimento deles é que é a linha do filme. Você matou a charada, é isso mesmo. A gente tentou construir pelos depoimentos, o tempo inteiro, e de uma forma que você vê que o filme não perde interesse. Quer dizer, a gente vai editando aí sim aquilo que eles estão falando dentro de uma linha narrativa, de forma que não cai. E aí você vai tendo drama, você vai tendo as partes que são... As pessoas riem também, né? As pessoas, as partes que são mais engraçadas, depois você vai ter tudo, até um suspense, mas tudo pela visão deles. Essa foi uma decisão de linguagem. É isso.
Perfeito, perfeito, obrigado.
Aí, comentários tem... agora de especialistas em documentários aqui. Vai lá, Carlos, você quer complementar? Que daqui a pouco eu vou trazer mais um trecho. Fala lá.
Claro, é só lembrar que nesses depoimentos ali, você tem, por exemplo, o depoimento de alguns vizinhos, né, alguns moradores do local da vigília. Não vou adiantar aqui, que seria um spoiler, mas tem dois depoimentos muito interessantes e com sutis diferenças de posicionamento em relação a cada um. Um muito emocionante, né, e o outro bastante ambivalente, assim, mas que refletem um pouco o que era aquele momento a partir da visão das pessoas que moravam ali, né? E que algumas se sentiam incomodadas, outras se sentiam mais solidárias e tal. É muito legal essa tua busca ali dos moradores.
Vocês estão assistindo a live do Prerrogativas aqui, estamos ao vivo pelo canal do Conde, TV 247, Ópera Mundi, Poder 360, Prerrogativas, GGN, Jornalistas Livres e TVT, você que está vendo pela TV aberta aí. Muito obrigado pela sua audiência, sempre uma audiência fantástica na TVT na Grande São Paulo. É incrível como a TVT é forte, viu, Joaquim, na Grande São Paulo. Inclusive, depois nós precisamos conversar de montar coisas aí em parceria com esse grande veículo que é a TVT. Trazer aqui comentários da Ana Franco Toledo. Parabéns a todos, especialmente para o Joaquim. Salazar Rodrigues aqui colaborando com o nosso trabalho. Selma Ribeiro, fomos à vigília de Curitiba, eu e meu companheiro Fernando. Temos orgulho de fazer parte dessa história do Brasil. Elisângela Mello, documentário mais importante de todos os tempos. Reginalíssima. Joaquim, o Lula é uma entidade, um patrimônio de importância, né, planetária na história recente. Saudações, Joaquim. Sim, Geraldo Mota contribuindo. Fátima Porto, muito obrigado. A Regina, mais uma vez aqui. Interessante o Jornal da Nacional. Inicia um ciclo com vazamentos e finaliza durante entrevista. Ela está dizendo documentário, justamente, né? E ela diz mais uma vez aqui, ciclo que reflete o documentário 580 dias. Joaquim de Carvalho, eu não posso deixar você se despedir da gente aqui, nós estamos aqui no bloco final, sem falar um pouco, sem denunciar a censura a que você foi submetido pela plataforma YouTube, referente àquele documentário, né, a fakeada, né, uma fakeada no coração do Brasil, que fez um sucesso estrondoso, que foi elogiadíssimo, sobretudo o Carlos Alberto Matos, é um fã desse trabalho teu, eu sei muito bem, tem esse componente do cinema, do cinematográfico, e simplesmente um trabalho de investigação que não cabe, né? Nem resvala em qualquer tipo de discurso de ódio. Foi uma confusão que foi feita, que eu acho que o YouTube mais adiante vai entender. De qualquer maneira, o filme ele foi retirado do YouTube, não de outras plataformas e outras sessões que você possa querer montar. Fala um pouco de como você se sente. Você recebeu a solidariedade e o 247 também, que é produtor do documentário, das entidades mais importantes do país, da ABI, do Prerrogativas, enfim, da Associação de Jornalistas, de uma pleia de entidades que defendem a liberdade de expressão de fato nesse país. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da tua surpresa, enfim, da tua indignação e das ações que, eventualmente, vão poder acontecer a partir daqui, né?
Tá certo. Sempre que falar desse assunto hoje, eu tenho que fazer um malabarismo verbal para não usar certas expressões que podem prejudicar essa live, ficar mais algo que nós não queremos, que hoje... A democracia, na minha opinião, deve muito a jornalistas independentes, canais corajosos, como o seu e como essa live aqui. Então, eu tenho que usar malabarismo, não posso usar certas expressões para não ter esse problema. Eu vejo, Conde, como uma ação orquestrada, tá? E são todas tomadas à véspera da eleição. A ação é ter a censura do YouTube, depois você tem um livro que está saindo pelo Companhia das Letras que distorce os fatos. Eu estou até escrevendo sobre isso, devo fazer um vídeo, que é o livro Sob o Ovo da Serpente, com selo Diegues. Tem relatos que não são verdadeiros e interessam uma narrativa específica. E teve uma matéria desonesta da Patrícia Campos Melo da Folha. Ponto. Isso é fato, isso eu tenho que dizer, e é matéria desonesta mesmo. Isso, na minha opinião, é uma construção para tentar, de alguma maneira, favorecer a narrativa do bolsonarismo e tentar... É um ataque a quem tem feito um jornalismo com outro ponto de vista. Porque os fatos, quem assistiu o documentário, quem assistiu, os fatos são fatos que são relatados. Não tem distorção ali. E não tem nenhuma conclusão da minha parte. Que foi isso ou foi aquilo. O que eu estou dizendo é que a narrativa oficial, agasalhada pela imprensa corporativa, não é verdadeira, é falsa. Fake. Aí o título. Fake. Então, há indicativos de que é necessário uma investigação independente. E tem informação que eu tenho de quem investigou, que não está mais investigando, porque foi para os Estados Unidos, com quem conversei, que diz que a linha do autoatentado não foi investigada e era a única que ele gostaria de investigar se o caso fosse reaberto com base na decisão judicial. O caso foi reaberto. A investigação não terminou. Você não pode falar de fato consumado, que existe uma revisão de fato histórico, porque a investigação não terminou. E ele foi para os Estados Unidos, não pôde fazer a investigação e foi para outro. E justamente ele que tinha essa inclinação. Chama-se delegado Rodrigo Moraes. Isso é jornalismo, ouvir as pessoas que estão atuando. Tem a viúva do Bebiano, nunca falou, que ela tem medo. Então é uma história que está sendo contada. E um jornalismo tem essa obrigação de apontar as inconsistências, e são inúmeras. Se a gente começar a falar aqui, vai demorar, porque o filme tem mais de 2 horas, eu te mostro, e mostro isso no filme, que a narrativa oficial é inconsistente, e que fatos importantes não foram investigados devidamente. Então eu vejo pessoalmente, com muita tristeza, porque eu amo a minha profissão, eu amo o jornalismo, e sei de todo o problema que nós temos no dia a dia, que temos, mas a gente consegue sobreviver contando as histórias. E quando eu vejo, desculpa a expressão que eu vou usar, uma canalice como essa que está sendo feita para tentar desconstruir um trabalho jornalístico, de ceticismo necessário ao jornalismo, quando eu vejo, eu fico triste, mas não desisto de continuar na profissão e denunciar, inclusive, essas canalices.
A gente sabe da sua competência, da sua história, da sua seriedade, do seu compromisso, querido Joaquim de Carvalho. Olha, eu vou ter que encerrar aqui. Eu fui avisado agora pela TVT, que agora tem horário político, né? E eles precisam fazer o encerramento para entrar o horário político lá. Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês. Obrigado, Joaquim. Parabéns pelo seu documentário. Obrigado, Carlos Alberto Matos. Parabéns pelo seu trabalho também. A todos que nos acompanharam aqui. Estreia hoje, portanto, 21 horas no canal da TV 247. Eu coloquei o link no bate-papo. E a gente, depois, vai voltar a conversar sobre o lançamento desse filme aqui tão bacana, desse documentário. Obrigado.
Valeu. O Conde, um testemunho. Quando eu troquei de trabalho, eu estava sem trabalho, o Conde foi a primeira pessoa a me procurar. E ele disse, você vai para o 247. Falou, e se o Leonardo Atucha é inteligente, ele vai levar você. E ele falou, e ele é inteligente. E isso foi o que aconteceu. O Conde me deu um apoio incrível. Foi para a live dele. Então, sou muito grato a você, serei sempre, porque você ajudou a não me silenciar, a não ficar silenciado.
Meu querido Joaquim, eu admiro demais seu trabalho. Vamos nos falando. Obrigado, gente.
Valeu, até mais. Valeu.
Prerrogativas.